Bem-vindos a mais uma aula do Vai na Bíblia, nossa sexta aula. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o quinto motivo para crer na Bíblia, que é a razão. Nós não temos que abrir mão da razão para crer na Bíblia. E antes de falar sobre esse assunto, vou falar o nome das pessoas que começaram a contribuir com o canal. Jaime Andrade Silva, Rafael Matias Castro, Silvio Roberto de Pierre, Bruno Leonardo Barbosa Vieira, Viviane Costa Vieira, Kleber Pessoa, Nardelli Ferreira de Carvalho, Bárbara Salustino de Lima, Josefa da Silva, Vinícius, tá sem o sobrenome aqui, Cira Carla Lima, Edivânio Silva Monteiro, Ícaro Cordeiro dos Santos, Carlos Alberto Arruda Silva, Kellen Araújo Souza, Paulo Sérgio de Oliveira Silva, Vanderlei Fagundes de Souza, Robenilton, Diniz Pinto, Emílio Soares, Eduardo Lopes Soares, Ivo Sacerdote da Silva e Rivelino José dos Santos. Muita gente, são 22 pessoas. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, pela contribuição que vocês estão fazendo com o canal. Se algum de vocês quiserem fazer o curso, é só enviar um e-mail ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que já libero acesso para vocês poderem fazer esse curso. E também todo mundo que contribui com o canal pode fazer parte do grupo, né, do WhatsApp, enviar perguntas, se tiver alguma dúvida. Agradeço a todos aqueles que estão contribuindo com o canal, pessoas que já foram para o sétimo, oitavo mês de contribuição. Vocês têm mantido o canal, têm feito com que os recursos possam ser investidos em equipamentos, divulgação dos vídeos. E a gente tem muitos projetos ainda para fazer no canal e toda contribuição é bem-vinda. Lembrando sempre que se você quiser contribuir com o canal, você tem os links lá no nosso site. Então vamos lá para o assunto de hoje. O quinto motivo para crer na Bíblia, a razão. No vídeo nós falamos sobre a questão da razão, né? Que ao contrário do que muitos pensam, para crer na Bíblia não é preciso praticar uma fé cega, né? Sem o uso da razão. E muito pelo contrário, né? É preciso você utilizar a sua capacidade cognitiva. Você tem que conhecer, verificar, perceber, interpretar para poder assimilar o conteúdo das escrituras. Então, uma questão que a gente colocou aqui, né, que muitos não entendem, é que a fé simplesmente vem antes do entendimento. Primeiro você crê, e nós estamos trabalhando nos motivos, né, para isso, nos 10 motivos, e depois você entende. Trata-se da fé bíblica, que é uma atitude de obediência baseada naquilo que a Bíblia diz. Então, nesse primeiro momento, né, que você vai obedecer, talvez seja preciso deixar a lógica e a razão em segundo plano. Mas depois que você obedece, né, essa obediência vai trazer o entendimento. Você vai verificar o resultado dessa obediência e comprovar que aquilo que a Bíblia afirma é a verdade, inclusive de forma lógica e racional. Bom, os versículos que a gente colocou para esse motivo, o primeiro é que fala em relação ao uso da razão. A gente colocou dois versículos aqui. Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé não é simplesmente algo subjetivo, é um firme fundamento, ou seja, é você ter a certeza daquilo que você espera. E vai além, né? Diz que é a prova daquilo que não se vê. Então, a prova que nós temos daquilo que nós não vemos é a fé. A fé é algo muito mais concreto do que muitas pessoas pensam. Inclusive, nós falamos sobre isso no vídeo Como Provar a Existência de Deus, que fala sobre a fé bíblica. Então, seria interessante se você puder assistir aquele vídeo, que a gente fala da fé como atitude, né? Fé não é um sentimento ou um pensamento, não, é uma ação. E aí, em 1 Pedro 3,15, que a gente colocou aqui também, diz o seguinte: nós que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus, temos que estar sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então existe uma razão para a nossa esperança. Existe algo concreto que a gente se baseia para a fé que a gente tem, para crer na vida eterna, para crer na salvação. Nós temos uma razão principal dessa esperança, que é o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Isso vai se encaixar com o motivo 6 também, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Depois a gente fala em relação a utilizar, né, a capacidade cognitiva, que nós temos que conhecer, 2 Pedro 1,5, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude e a virtude o conhecimento. Então, a fé, que é uma atitude de obediência, ela tem que ser seguida de virtude, de ser correto, e não só ser correto, mas buscar conhecimento. Então, para que a sua fé seja a fé bíblica, ela tem que ser acompanhada de atitudes corretas, e ela tem que ser acompanhada de conhecimento, né? Buscar conhecer mais, buscar estudar a palavra. Então isso é fundamental. A fé, ela vai se fortalecer à medida que você conhece quem é Deus, né? E aí a gente falou também da questão de você ter que verificar se aquilo que está sendo ensinado é daquela forma mesmo. Para isso a gente utilizou Atos 17:11, que fala que os bereanos, né, eles recebiam de bom grado a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, eles recebiam a mensagem e eles iam para as escrituras para verificar se era mesmo daquela forma como estava sendo falado. Então, assim, uma das coisas que acontece muitas vezes é a pessoa receber uma mensagem, receber um ensinamento e não buscar na Bíblia saber se aquilo realmente é fundamentado nas escrituras ou não. Então muitas pessoas são enganadas por causa disso, não têm o conhecimento. Então é preciso verificar se a informação que você está recebendo realmente está na Bíblia. Inclusive os vídeos que nós colocamos no canal, nós colocamos as referências. O intuito desse curso é falar um pouco sobre essas referências, porque a gente não joga qualquer referência, mas a gente fundamenta aquilo que é falado no vídeo. Muitas pessoas, eu creio que assistem o vídeo, mas elas só veem os versículos aparecendo ali, mas não vão na Bíblia ver e ler. É uma atitude correta quando você recebe um ensinamento bíblico com base em versículos, é você ir na Bíblia, né, e verificar se aquele ensino realmente tem base bíblica, né? Então não são versículos também fora do contexto. Todos os versículos que nós trabalhamos nos vídeos, eles sustentam os argumentos que nós falamos, só que eles estão fundamentados também em outras passagens da Bíblia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre hermenêutica, né, que é como nós temos que interpretar a Bíblia e quais são as regras para que a gente siga, né, de uma forma que nós possamos tirar o que o texto realmente diz e não aquilo que a gente quer que o texto diga, né? Então, um dos problemas que acontece é quando a pessoa quer sustentar uma opinião própria com base num versículo fora do contexto. Bom, outra questão aqui que a gente colocou é de perceber, e aí o versículo é João 14:11. Jesus diz assim, ó, creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, essa percepção é quando existe a necessidade de você verificar através dos frutos se realmente uma pessoa ela tem um temor a Deus ou não. É claro que é difícil você saber qual que é o nível de intimidade de uma pessoa com Deus, mas você consegue verificar através dos frutos, através do que é gerado pela vida dessa pessoa, se é uma pessoa temente a Deus ou não. Que Jesus estava aqui falando, né? Creiam pelo menos por causa das obras, né? As pessoas estavam vendo os milagres e mesmo assim se recusavam a acreditar porque tinham uma certa implicância, muitas vezes, com Jesus. Então o que acontece muitas vezes é isso, né? Você tem uma implicância e você julgar que aquilo que a pessoa está falando, ensinando, é errado porque você não, simplesmente não gosta da pessoa. Mas é preciso analisar os frutos e verificar, como a gente já falou um pouquinho antes, se essa mensagem é bíblica mesmo ou não. E por último a gente colocou a questão de interpretar, que é o que eu estava falando um pouquinho antes agora. Necessidade de ter o entendimento de como interpretar um texto, né? De saber qual que era a intenção do autor a escrever algo, né? Não é simplesmente tirar qualquer entendimento ou supor que tal palavra significa alguma coisa sem ter base para isso. E a gente colocou aqui Hebreus 5, 12 e 14, né? Diz assim, ó. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então essa passagem de Hebreus, ela deixa bem claro que o exercício constante de leitura, de conhecer a Bíblia, vai fazer com que a gente tenha o discernimento do que é bom ou mal. Então, através disso, a gente vê a relação que existe entre o conhecimento, a importância do conhecimento bíblico para discernir o que é bom e o que é mal. Se o conhecimento bíblico ele for raso, ele for muito básico, fica difícil você saber o que é certo e o que é errado, né? Na verdade, a Bíblia diz que só com o conhecimento, com o exercício constante, é que você se torna apto para saber o que é bom e o que é ruim, o que é verdade e o que é mentira. Então, daí a nossa insistência também, o propósito do curso, para que você tenha um conhecimento mais profundo das Escrituras e não seja enganado. Porque o que mais existe por aí é o engano, né? Se você ainda não assistiu o vídeo Seitas e Heresias, a gente fala um pouquinho em relação a isso. É o vídeo que você tem que ter como base para saber se o que você tem recebido como ensinamento é correto biblicamente ou não. Então, essa primeira parte a gente falou sobre isso, sobre utilizar né, a nossa capacidade intelectual para conhecer as escrituras. Algumas coisas são mais complexas, mas o básico, pelo menos, a gente tem que conhecer de maneira profunda. Outra questão aqui que a gente falou é que a fé ela vem antes do entendimento, né? Então, primeiro é preciso crer e depois entender, né? Um exemplo que a gente deu no vídeo sobre fé é o exemplo de Pedro, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, né? Talvez fosse algo confuso, né? Porque Pedro nunca tinha andado sobre as águas, mas ele crê e ele dá o passo. Quando ele dá o passo, ele entende que ele poderia andar sobre as águas através de uma atitude de obediência ao que Jesus falou, a Jesus ter chamado ele e ele ter obedecido. Então, essa ação, essa obediência, ela vem antes. Quando você obedece, você vê o resultado e percebe que realmente aquela era a atitude correta. Então, a gente colocou aqui João 11:40. Disse-lhe Jesus, não lhes falei que se cresce, veria a glória de Deus? Então, para você conhecer a Deus, ver a manifestação de Deus na sua vida, você precisa crer, ou seja, obedecer. Então, a gente está dando aqui 10 motivos, né, nesse vídeo e nesse curso também a gente está falando sobre 10 motivos para crer na Bíblia. Então, o fato de crer, quando você crê, se dispõe a entender e aceitar a Bíblia como palavra de Deus, é a postura que você tem que ter. Entender que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. A partir desse ponto, você começa a ver a glória de Deus manifesta na sua vida. É preciso essa fé. E essa fé nada mais é do que obedecer aquilo que está escrito. O que a Bíblia diz a respeito de todas as coisas é o que nós temos que considerar como verdade. Nós temos que saber como interpretar, obviamente, mas o que a Bíblia diz é a verdade. Quando nós temos essa postura de crer e obedecer, nós vemos a ação de Deus de uma forma muito clara. E aí, falamos aqui da fé bíblica, né? Que é uma atitude de obediência baseada no que a Bíblia diz. E aí a gente colocou aqui Romanos 1:5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, quem não crê, não obedece. Quem crê, a consequência de alguém crer é a obediência. Então, se você crê em Deus e não obedece à Bíblia, significa que você não crê em Deus. Se você fala que você crê em Deus, que você crê na Bíblia, mas a sua vida não demonstra isso, na verdade significa que você não crê, não importa quanto tempo você esteja na igreja. A outra coisa que a gente colocou aqui é que num primeiro momento talvez você precise deixar a lógica e a razão em segundo plano, e isso aconteceu no caso de Pedro, a gente deu exemplo, mas acontece em inúmeras situações, né? Às vezes fica um pouco, não faz sentido muitas vezes, porém, quando você obedece, aí vem o entendimento. A gente colocou aqui 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Ó. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, essa passagem de Coríntios, ela fala da diferença que existe entre aquele que tem o Espírito de Deus e o que não tem. Quem recebeu o Espírito Santo através de ter entregue sua vida a Cristo, a partir desse momento essa pessoa tem um entendimento diferente das Escrituras, porque é o Espírito de Deus que revela a vontade de Deus. Então, certas passagens das Escrituras se tornam muito mais claras e tudo faz muito mais sentido quando o Espírito Santo habita dentro de nós. É algo que as pessoas que não têm o Espírito de Deus não entendem. Então, pessoas que leem a Bíblia 4, 5 vezes, mas não entregaram sua vida a Jesus Cristo, para elas não existe transformação de vida e a fé que elas praticam, na verdade, não é a fé. A fé, ela só é a fé verdadeira, a fé bíblica, se houver obediência. E essa obediência, as pessoas conseguem ser obedientes se ela entregou a vida a Jesus Cristo. Na verdade, esse é o principal ato de obediência que uma pessoa pode ter, entregar sua vida a Jesus Cristo. Morrer com Cristo e nascer para uma vida nova. A partir desse momento é que ela vai ter o discernimento daquilo que é espiritual. Então, assim, pode não fazer sentido muitas coisas antes da pessoa crer, mas a partir do momento que ela crê e passa a obedecer, aquilo vai começar a fazer sentido. Então, a transformação de vida, né? A transformação em nova criatura acontece quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Aí o entendimento das escrituras, né, o discernimento do que é a verdade fica muito mais claro. Depois a gente colocou aqui a possibilidade de você verificar o resultado dessa obediência, né, e comprovar que aquilo que a Bíblia afirma é a verdade, inclusive de forma lógica e racional. E aí a gente colocou para finalizar aqui João 8, do 30 ao 32. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós permanecermos firmes na palavra, nós seremos discípulos de Cristo e conheceremos cada vez mais a verdade, e a verdade nos liberta. Quando a gente conhece a verdade, automaticamente nós descartamos aquilo que é mentira. Então, durante a nossa vida, nós somos ensinados com muitas mentiras, muitas, inúmeras. Quando a gente conhece Jesus Cristo, isso fica evidente. E tudo isso, todas essas mentiras que a gente costumava viver, isso tomava muito nosso tempo, consumia muito nossas vidas. E a partir do momento que você conhece a Cristo, você vê o que verdadeiramente importa. Então você deixa de perder tempo. Conhecer a Bíblia, conhecer Jesus Cristo faz com que você deixe de perder tempo na sua vida. E veja que o caminho que você estava seguindo era um caminho que levava para a morte. E agora você tem um caminho que leva para a vida, tudo começa a fazer sentido e você percebe que existe um propósito na sua vida, que você tem um chamado, que você foi chamado por Deus para fazer algo. Então, a partir disso, a partir de obedecer a palavra, é que você vai começar a ter esse entendimento e tudo vai ficar muito claro e você vai perceber como a fé é muito racional e como o culto nosso a Deus, ele é um culto racional. Nós adoramos a Deus, nós obedecemos a Deus porque nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus Cristo. Então isso é utilizar a razão para crer na Bíblia. Na próxima aula nós vamos falar sobre o sexto motivo para crer na Bíblia, que é Jesus Cristo. Então aguarde aí semana que vem. Se você ainda não contribuiu com o canal, você pode fazer isso através do PagSeguro, contribuição mensal, pode fazer através do Patreon também, contribuição mensal, ou fazer contribuições únicas através do PagSeguro. Fazendo contribuições você pode ter acesso a esse curso, né, onde a gente tem os questionários que você pode responder. Você também pode fazer a primeira matéria do curso de teologia que está no nosso site. Nós vamos ter algumas novidades esse ano aqui também para o pessoal que contribui com o canal. Você ajuda o canal a se manter, a poder ter recursos para divulgação, aquisição de equipamentos, contratar pessoas para nos ajudar na edição e produção dos conteúdos. Sem contar que a oferta que você faz no ministério, ela é uma forma de você fazer parte do ministério de maneira muito mais ativa. Então os valores que você investe no Vai na Bíblia é os valores que você oferta para que esse ministério cresça e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Afinal, nosso propósito aqui é divulgar a palavra e os recursos eles atuam de forma direta no crescimento e divulgação do canal. Então é isso, a gente fica por aqui, um abraço, até mais!